Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 32ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito à vereadora Zuma Sinello, secretária, que faça a leitura da Bíblia, Salmo 33, versículo 13 a 19, canção de louvor.
Muito bom dia a todos. O Senhor Deus olha do céu e vê toda a humanidade do lugar onde mora. Ele observa todos os que vivem na terra. É Deus quem forma a mente deles. E quem sabe tudo o que eles fazem. Nenhum rei vence por ter um exército poderoso. Nem os soldados conseguem a vitória por causa da sua força. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha. A sua grande força não pode salvar ninguém. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu Senhor e no seu amor. E é Ele os salva da morte e nos tempos de fome os conserva com vida. Amém.
Solicito à secretária que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, público que nos acompanha, público em geral. Primeiro período legislativo, 3ª sessão legislativa, 18ª legislatura, 30ª reunião ordinária, ata 31 de 2023. Aos 23 dias do mês de maio de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 31ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: João C. Alves Gonçalves, presidente; Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente; Zuma Sinello, primeira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi; José Carlos Barbosa Zácaro; José Clemente da Silva Correia; Marcelo Cardoso Lemos; Márcia Pedrazzi Fumagalli e Paulo Roberto Inda Queleno Bing. Às 10h19, o presidente vereador José Gonçalves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou à vereadora Márcia Fumagalli que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia. 1 Tessalonicenses, versículo 4. Tessalonicenses, isso mesmo, presidente, versículo 4, nos versículos 3 a 8. A vida que guarda, a vida que agrada a Deus. O presidente, vereador José Gonçalves, solicitou à vereadora Zuma Sinello que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra, conforme requerimento verbal número 18. O vereador José Clemente participou da reunião, a psicóloga Rose Castanho, que discorreu sobre ações de prevenção e assédio moral no ambiente de trabalho, conforme requerimento verbal número 19. Da vereadora Márcia Fumagalli, participou da reunião o presidente da OAB Uruguaiana, Luciano Caetano Brites, que falou sobre os aspectos jurídicos, prevenção e enfrentamento a assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Na sequência, o presidente, vereador José Gonçalves, solicitou à primeira secretária, vereadora Zuma Sinello, que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos de tribuna livre número 21 e 22, protocolados sobre os números 894 e 909 de 2023. Foram aprovados os requerimentos 354 e 360, protocolados sobre os números 901, 910, 922, 923, 924, 920 e 933 de 2023. Foi aprovado o requerimento verbal da vereadora Zuma Cinello. Registram-se que os requerimentos verbais devem ser convalidados até as 9 horas do dia 24 de 5 de 2023, quarta-feira, no protocolo da Casa. Foram aprovadas as indicações 84 e 89, protocoladas sobre os números 919, 925, 929, 930, 931, 932 de 2023. Foram aprovadas as moções 202 a 219, protocoladas sobre os números 897, 899, 903, 907, 911, 917, 910, 920, 926 e 927 de 2023. Associaram-se às moções todas as bancadas da Casa. Foram aprovadas em discussão e votação únicas Projeto de Lei 37, protocolado sobre o número 387 de 2023, do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo conceder isenção de impostos para implantações de parques eólicos no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Com 10 votos sim e uma ausência, Projeto de Lei 56, protocolo sobre o número 732 de 2023, Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação de instrutores para o Colégio Agrícola do Município. Projeto de Lei número 63, protocolo número 820 de 2023, do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário, por tempo determinado, de engenheiro mecânico vinculado à Secretaria Municipal de Administração. Projeto de Lei 66, protocolado sobre o número 848 de 2023, do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana. Vincula-se à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, SEDES. O vereador Carlos Delgado, líder do governo, solicitou a inclusão da pauta do Projeto de Lei 65 do Poder Executivo, que autoriza o município a celebrar termo de colaboração fomento com o Coral de Uruguaiana. Foi aprovado em discussão e de votações únicas, com 10 votos sim e uma ausência, o Projeto de Lei 65 de 2023. Matérias de expediente, justificativa de ausência parlamentar, número 29, protocolada sobre o número 898 de 2023, do vereador Paulo Cleno Bing, que justifica a ausência na reunião ordinária do dia 9 de 5 de 2023. Foi encaminhada às comissões técnicas da Casa, em regime ordinário, o Projeto de Lei número 76, protocolado sobre o número 921 de 2023, dos vereadores Carlos Delgado e José Clemente, que declara de utilidade pública a Sociedade Recreativa e Cultural Os Rouxinóis, correspondências expedidas a diversos expedidos os ofícios 503 a 515 de 2023, correspondências expedidas ao Executivo, expedidos ofícios 374 a 386 de 2023, autógrafos números 28 a 36. Usou o período das comunicações o vereador José Clemente da Silva Correia. O presidente vereador Jolsei Gonçalves convidou a comunidade de Uruguaiana para participar amanhã, dia 24/5, a partir das 14 horas, do lançamento da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento de Uruguaiana. Registra que os conteúdos das discussões e pronunciamentos dessa reunião encontram-se arquivados em áudio no Departamento de Imprensa dessa Casa, estando à disposição para consultas se necessários. Nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, às 13:09, o presidente e vereador Jolsey Gonçalves declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramão Barbate Filho, aos 23 dias do mês de maio de 2023. Feito a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestam. A ata está aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura das participações desta reunião.
Às 10:15, conforme requerimento de tribuna livre, número 13, da vereadora Márcia Fumagalli, participa da reunião o secretário municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal de Uruguaiana, para explanar sobre as atividades desenvolvidas pela secretaria.
Com a palavra, a vereadora Márcia Fumagalli.
Senhor presidente, muito bom dia, vereadora Zuma, demais vereadores, autoridades aqui presentes, público que nos acompanha, um bom dia a todos e todas. Esse convite vem, presidente, em razão de que a Secretaria do Meio Ambiente, Bem-Estar Animal, Sustentabilidade, ela realiza um trabalho excelente e é uma grande secretaria que tem atuado no nosso município. E eu digo com muito orgulho, quando eu estou, principalmente em eventos fora de Uruguaiana, que é um dos poucos municípios no estado que tem uma Secretaria de Bem-Estar Animal. Então, essa secretaria teve essa modificação no governo, na gestão do prefeito Rony Mello, uma sensibilidade do nosso prefeito com a causa animal, onde nós tínhamos apenas uma Secretaria de Meio Ambiente, e hoje nós temos uma Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, que também se preocupa com a questão dos animais, que a gente sabe que são sujeitos de direito, a legislação vem crescendo. Então, Uruguaiana foi um dos municípios que abraçou com sensibilidade essa causa da proteção animal. Então, nós temos essa secretaria. Mas a secretaria também ela é muito mais abrangente. É uma secretaria que trabalha com o meio ambiente, a sustentabilidade, o licenciamento ambiental, a educação ambiental, além do bem-estar animal, e a proteção das nossas árvores. Então, assim, o trabalho da secretaria é bastante abrangente, é um trabalho importante, e nós fizemos esse convite para o secretário para que ele possa apresentar para a nossa comunidade, porque nem sempre a gente tem total conhecimento do trabalho que é realizado pela SEMA, e é muito importante porque ele vai nos trazer informações bem relevantes para a comunidade. Então, eu agradeço a oportunidade e convidamos o secretário a nos brindar aí com essa palestra.
A tribuna está à disposição do secretário Michael.
Bom dia a todos, vereadores, presidente, quem acompanha nós nessa casa. É um prazer poder atender esse requerimento e poder contar um pouco do nosso trabalho, do que a secretaria desenvolve junto ao município. Bom, a nossa secretaria, ela trabalha com o objetivo, iniciou-se no ano 2010, foi o primeiro ano que se desvinculou da Secretaria de Saúde. Tive a oportunidade de participar do início da Secretaria de Meio Ambiente. Hoje estou como secretário aqui no município novamente, voltei a trabalhar aqui. E sempre tivemos o trabalho de preservar, né, junto com os licenciamentos ambientais, licenciamentos esses que estão ligados diretamente também no desenvolvimento da cidade, todo e qualquer empreendimento muitas vezes precisa do licenciamento ambiental e a Secretaria de Meio Ambiente vem em direção também a auxiliar nesse desenvolvimento de uma forma onde que algo que seja construído, que se avance, né, no desenvolvimento, mas também voltado para que os recursos naturais sejam bem empregados, das melhores formas, e que não se polua, né? Num momento tão importante que o mundo vive, nós temos aí os aquecimentos globais, né? Recursos naturais sendo escasseados, nós tivemos uma seca bem severa nos últimos 3 anos, acentuado a esse ano, com baixo índice pluviométrico. A gente sabe que isso é algo que acontece sazonalmente, né? Mas vem sendo mais severo os espaçamentos que isso vem acontecendo. Então, a Secretaria tem por objetivo auxiliar todos dentro do município a que se conduza da melhor forma possível qualquer empreendimento que aqui se instale. Nós vamos eu vou iniciar falando da mais nova atividade que a Secretaria de Meio Ambiente desenvolve, que é o bem-estar animal. O bem-estar animal, como a vereadora falou agora há pouco, foi criado na gestão do prefeito Rony, né? Uma vertente que se separou da Secretaria de Vigilância Sanitária, que voltado diretamente ao bem-estar do animal, e dentro desse bem-estar animal está conduzido, né, toda uma estrutura que vem sendo planejado e sendo entregue para Uruguaiana. Aqui o que eu já tinha comentado, o que a Secretaria faz, né? A fiscalização ambiental, que nada mais é do que nós, todas as atividades que precisam ser fiscalizadas, nós temos fiscais ambientais que atuam na área do licenciamento ambiental, fiscais ambientais que atuam na parte do bem-estar animal, que é o maus-tratos, né? A Secretaria já fez alguns encaminhamentos à Polícia Civil, junto com pessoas que cometeram alguns crimes, né? Quando não fica na esfera administrativa, a Secretaria oferta essa denúncia junto à Polícia Civil, e lá a delegacia, muitas vezes, instaura inquéritos, ou até mesmo se leva as pessoas, né, acabam sendo detidas em flagrante delito por a crueldade. Essa é a estrutura nossa que nós temos do bem-estar animal, né? Nós temos um setor administrativo dentro do abrigo, que nós temos o nosso diretor, né? Dentro do abrigo municipal. Nós possuímos 2 veterinários em turnos diferentes, um veterinário 20 horas na parte da manhã, outro veterinário 20 horas na parte da tarde, e possuímos uma clínica, né, veterinária que tem convênio com o município, né, que também dá o suporte, muitas vezes, de alguma internação que um animal do abrigo ou até mesmo da comunidade precise ficar internado por alguma comunidade, né, que seja necessário um atendimento mais prioritário, né. Também dentro do bem-estar animal, o ano de 2021, nós conseguimos finalizar o abrigo municipal, um abrigo que foi planejado para que os animais tenham um bem-estar, né, uma possibilidade de ficar melhor instalado, possui baias cobertas, espaço, né, o ar livre, e agora também toda a parte da parte interna do nosso abrigo, os animais podem ser soltos gradativamente, claro, porque nós estamos falando de cães, e muitas vezes cães podem causar brigas entre eles, né? É um ponto muito importante de se levar em consideração em questão de recolhimentos. O recolhimento é algo que tem que ser bem planejado. Hoje estamos com 168 animais. Chegamos a ter 240. A gente vem fazendo campanhas de adoção. Muitas pessoas me perguntam por que não trazer os cachorros para praças ou eventos para doação. Eu acho que não funciona e não é bom para eles. Por quê? Nós tivemos algumas experiências, nós levamos alguns animais uma vez num jogo da Uruguaianense, e eles ficaram muito estressados pós saída do evento. E também já participamos de uma feira que teve no ano passado, e os cachorros também acabaram adoecendo pós a feira, porque o estresse deles acaba sendo muito alto. Porque nós temos animais que eles estão no abrigo, num local né, que eles se veem todos os dias, mas eles não saem daquele local. Embora as baias sejam abertas, eles possam sair, né, para fazer, se locomoverem, eles não estão acostumados mais com aquela aglomeração de pessoas, e isso acaba trazendo problemas para a saúde dos animais. Então, a gente faz toda uma campanha dentro das redes sociais, né? A gente está tendo um bom resultado. Nosso prefeito é um entusiasta da área, ele já fez várias postagens, e isso também ajuda bastante a adoção dos animais. Nós fizemos bastantes adoções, né? E, como tinha falado antes, né, a parte de recolhimento é algo que tem que ser bem planejado. Não é simplesmente tirar o animal da via pública e largar lá dentro. Porque animais são territorialistas, eles dominam os maiores e muitas vezes brigas podem acontecer e a gente não quer isso. Então, como a gente visa é prezar pelo bem-estar dele, não pelo mal-estar, às vezes a gente precisa fazer algo planejado, né? Precisa recolher o animal? Vamos recolher, mas algo planejado onde a gente possa organizar baias que ele possa chegar e poder começar a conviver com outros animais. No ano de 2021 a 2023, coloquei essas três datas aí, porque mais ou menos o período que eu entrei em 2020 na Secretaria de Meio Ambiente. No ano 2021, fizemos 780 ocorrências de maus-tratos. De 2022, 650, 2023 nós já estamos em 430. Subiu. O subir não é que eu muitas vezes tenha aumentado, né, a proporção, mas sim a fiscalização e o conhecimento do que a secretaria faz para a comunidade. A comunidade acaba conhecendo mais o trabalho e esse espaço é importante para isso. Porque quando tu conhece o serviço do setor que tu busca o serviço, tu acaba encorajando-se e fazendo mais denúncias. Então, esse ano nós estamos aí entrando para metade do ano e já estamos em 430, né? Então, um número bastante elevado. A gente tem bastante casos de maus tratos, né? Alguns fáceis de configurar. É uma temática bem importante que muitas vezes a pessoa reclama, mas não consegue fazer punir. Muitas vezes o maus tratos ele está que nem aquela violência cega, que só aquela pessoa que está ali viu e ela não quer se indispor e fazer a representação. E aí a gente não tem o elemento da prova. Então, às vezes fica muito difícil fazer chegar até o fim, mas aqueles que a gente consegue são punidos exemplarmente. Questão de castrações. De 2021, o Castramóvel castrou 300 animais. Tínhamos uma equipe bem vantajosa, tendo em vista que a Unipampa nos ajudou bastante nesse primeiro passo do Castramóvel após a sua homologação junto ao CRMV, algo que foi bem corrido. Não, é um equipamento que foi até noticiado no site do CRMV, o primeiro homologado, né? Nós tínhamos uma equipe bem grande com a doutora Natália, méritos muito dela, do Castramóvel, de ter dado o primeiro pontapé. Ela se imbuiu bastante nessa missão de conseguir fazer ele funcionar. Nós tínhamos 7 veterinários que eram residentes e ajudavam bastante. Aquilo fez um bom impulso em um curto espaço de tempo, que ele foi inaugurado em setembro. Então, nós tínhamos bastante mão de obra. 2022, castramos uma média de 620 animais. E agora, no ano 2023, já estamos numa média de 320. Gostaríamos de fazer mais, mas isso hoje nos corresponde a 1.240 animais castrados no equipamento municipal, fora o que está sendo castrado junto a clínicas veterinárias. Eu, mês passado, início desse mês, protocolei junto à Câmara um projeto que foi a emenda parlamentar do deputado Frederico Antunes, junto com a outra projeto que foi desenvolvido junto comigo e a doutora Natália, no ano 2021, 2022, um repasse para um projeto Melhores Amigos para ser entregue para castrações. Então, a gente fez mais um chamamento público para fazer, né, em média, 500 castrações mais através deste projeto. Algo que é importante para o município, se nós colocarmos uma média aí que animais ficam em torno de 4 a 5 nascimentos. Então, nós temos uma boa quantidade de animais hoje não errantes no nosso município e muitas vezes aí também a gente tem que pensar nisso, embora, né, seja algo que esteja ligado à vigilância sanitária, toda a diminuição de natalidade de animais errantes também ajuda a menos probabilidades de doenças como a leishmaniose. A gente sabe que também pessoas, né, a sarna também, né, mas a gente hoje, como o foco hoje também principal é a leishmaniose, tendo em vista que é uma doença bem agressiva quando em seres humanos.
Secretário, esses números ali, 1.240 castrações, representam mais de 30 mil filhotes que não vão nascer para andar perambulando pelas ruas sem família, né? É um número grandioso. Assim, parece um número pequeno, mas se a gente analisar quantos filhotes uma fêmea terá ao longo da sua vida, de 30 a 100 mil filhotes deixaram de nascer, né? Para andar rolando pela cidade sem família. Então, é um número grandioso. O Uruguaiana tem investido nas castrações e isso é muito, muito importante. Esse trabalho é muito importante.
E também, a gente também tem que lembrar que o fato de castrar tanto machos como fêmeas, nós também estamos diminuindo uma doença que tem em caninos, que é o TVT. É um câncer bem agressivo, precisa ser tratado com quimioterápicos, são de uso humano, muitas vezes não é tão fácil a aquisição e também poucos veterinários fazem essa aplicação, tendo em vista que é um produto bem complicado a ser aplicado. Bom, aqui nós estamos, nosso abrigo municipal, que em breve, e também estou trabalhando já há algum tempo, numa clínica municipal, nós viemos fazendo aos poucos, né, com os pés no chão, sabendo que precisa de muito trabalho para que nós possamos avançar mais a questão também de castrações. Bom, a questão de meio ambiente também, né, da parte de licenciamento ambiental, que a gente não pode esquecer que a Secretaria também, através desses licenciamentos ambientais, acaba aplicando também dinheiro para o bem-estar animal. Então, dentro nós temos, né, o setor administrativo da Secretaria, como licenciamento que nós temos, né, tem a Mariana Saltes, que é a nossa supervisora, temos a Mariana Penteado, temos também o Daniel, pessoas que têm que ser lembradas, a nossa também diretora, a Gabriela Hall, que são pessoas que somam para que o trabalho seja bem desempenhado dentro da Secretaria. O setor do licenciamento ambiental, que nós contamos lá com os técnicos, né, que temos biólogo, engenheiro elétrico, geólogo, engenheiro químico, né, engenheiro agrônomo. Eu ajudo muito nesse sentido por ter formação como biólogo, né. Então, a gente tem e precisamos isso celebrar. Poucos municípios têm uma equipe técnica como a de Uruguaiana, né, nem mesmo o Estado dentro dos seus... das suas regionais, da FEPAM, não tem o número de funcionários para, em diferentes áreas como o município tem. Né? Possuímos os fiscais, como tinha falado anteriormente, fiscais ambientais que fazem as vistorias nos empreendimentos. E também temos também o setor, né, de educação ambiental, que é trabalhar junto com a fiscal Mayumi e diretamente também com a Mariana Saltes, que organizam palestras para crianças das escolas, né, sempre que nós solicitam. Até mesmo agora, em início do ano, final do ano passado, empresas já começaram a pedir palestras sobre sustentabilidade, porque é algo cobrado deles hoje no setor logístico, que se tenha palestras direcionadas a esse tema, né, porque a importância hoje da preservação. Bom, aqui falar um pouco sobre a rotina do licenciamento, né? O que nós fizemos dentro do licenciamento ambiental? Nós temos o licenciamento, as declarações de isenção de licenciamento, que nada mais é do que dizer que aquela atividade não é mais passível de licenciamento ambiental. Nós temos a resolução 372, que foi alterada em 2018, né, onde tirou ou isentou muitas das atividades de impacto local. Então, muitas vezes, empresas precisam, para conseguir algum aporte financeiro, precisam dessa declaração. Então, a secretaria ela analisa a documentação, os quinais econômicos, para ver se as atividades estão dentro ou ligadas a algum tipo de licenciamento ambiental. Nós temos as licenças de eventos sonoros, que são licenças eventuais, que são dadas para algum aniversário, algum evento que possuam sonorizações. Nem todo mundo, a gente é sabedor disso, retira essa licença, mas ela é importante quando se trata de algum evento que se tenha um número de pessoas ou que se faça muito uso de equipamentos sonoros, porque precisa também obedecer alguns critérios. A secretaria não possui a fiscalização em tempo integral para essas atividades. A gente tem alguns dias pontuais, né, que atinge de quinta a domingo. É uma atividade bem complicada de conseguir se fiscalizar, tendo em vista que a gente sempre anda identificado e os veículos também são identificados. Mas já fizemos algumas notificações. Acredito que temos muito a melhorar isso, tanto em âmbito municipal, da parte da secretaria, mas também, né, de pessoas a fazer o que é correto e se manter dentro da legislação, que também passa por essa casa quando aprovada, né, que é a nossa lei do silêncio, onde está regrados os volumes dos decibéis. Tem as certidões negativas de débitos ambientais, algo muito importante que foi aprimorado esse ano. Nós estamos trabalhando com ela mais online, de forma que a pessoa pode também encaminhar diretamente ou pelo Cisnova, que é um programa que a secretaria possui, ou através do WhatsApp também. Porque às vezes são pessoas que não estão ou não moram em Uruguaiana e precisam dessa certidão para poder conseguir fazer as escrituras, né, e transferência de alguns imóveis. As autorizações de pneus, embora a secretaria, o município não seja responsável pela logística reversa dos pneus, a secretaria mantém contato junto com a Promotoria de Justiça do Estado, com a empresa, com a Recicla NIP, que é um convênio que se tem a nível federal, para recolhimento de pneus inservíveis. O pessoal vem à Uruguaiana uma vez a cada 15 dias, coleta os pneus e a secretaria organiza, liga para as borracharias ou as pessoas vão até lá e dizem: oh, eu preciso recolher pneus, a gente agenda e avisa o pessoal quando está chegando o caminhão. Nós também fazemos a parte dos alvarás florestais, que nada mais é, hoje está reduzido bastante, tendo em vista que nós perdemos o convênio de competência do município, e também a 372 não permite mais o descapoeiramento que era previsto lá na 288. Então, hoje nós fizemos autorizações de poda e supressão dentro do âmbito municipal, que é dentro da cidade, e algumas supressões no âmbito rural, quando a atividade for licenciada ou estiver em extremo risco. O Estado nos permite fazer isso. Salvo essas formas, somente através do portal Sol, lá na FEPAM. Né? As fiscalizações atendem reclamações e as denúncias. Né? Nós temos várias reclamações terreno sujo. Né? A gente vai, notifica. Alguns com êxito, outros não, nem tanto. Muitas vezes as pessoas não moram mais em Uruguaiana. As notificações são feitas, os autos de infração são feitos, são publicados, mas vai indo, tá se acumulando na dívida ativa. As vistorias dos licenciamentos, as fiscalizações noturnas, que tinha falado anteriormente, que são de quinta a domingo, das 8 às 2 da manhã. Os autos, essa é a sequência de um auto de infração quando aplicado pela Secretaria de Meio Ambiente. Né? Elas, todo e qualquer pessoa, embora cometido o delito, ela tem a ampla defesa, ela tem, né, o cadastro do auto infração, né, de todo o enquadramento legal, aonde se enquadra dentro das legislações ambientais. Né, nós temos várias, temos a 9.605, que é a criminal, né, que é a legislação mais utilizada hoje para aplicações de sanções ou multas. Né. A pessoa vai ter direito à ampla defesa de 20 dias no prazo para, né, para fazer a defesa, o prazo também de recorrer, né? Vai ter o parecer do fiscal e a decisão final. Essa decisão final geralmente são em conjunto com a PROGEN. Né? Hoje, também, a partir do mês que vem, nós vamos também estar dentro dos quadros técnicos da Secretaria um advogado. As aplicações de multas, as que não são pagas, são enviadas para a dívida ativa do município e lá são cobradas lá junto a outros setores da prefeitura, fazenda, PROGEN, se precisa ser cobrado judicialmente ou não. E lembrando que toda e qualquer boletos, valores que a secretaria cobra, cai direto no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Esse fundo é gerido pelo conselho, a secretaria apresenta os projetos, se são aprovados, nós usamos do recurso. Felizmente, sempre tivemos nossos projetos aprovados. Acredito que isso é importante, porque o dinheiro não é para ficar ali guardado, e sim reaplicado em projetos, em ações, em equipamentos para o servidor e o bom funcionamento da fiscalização e também das pessoas que ali também usam do nossa secretaria. Bom, essas são três legislações ambientais, que é a 9.605, que é a Lei dos Crimes Ambientais, a nossa Lei Municipal, a 3082, a Lei Federal, essa é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a 12.305, né? É uma legislação que entrou em funcionamento em pleno, agora com alguns marcos, em novembro, como a questão dos PGRs, dos planos de gerenciamento de resíduo. O município, embora as atividades não mais licenciadas, ou mesmo aquelas que nunca foram licenciadas, precisam do plano de gerenciamento de resíduos. Aqueles que porventura produzirem mais que 200 litros de resíduo, são obrigados a destinar esse resíduo e não mais à prefeitura. Bom, alguns crimes ambientais, né? Queima, desmatamento, pesca predatória, mineração irregular, maus tratos, poda e corte de árvores, né? E sem autorização, depósito irregular de lixo, atividades de impacto ambiental, né? São algumas coisas que a gente averigua. Muito dessas atividades também estão ligadas diretamente a algumas questões no Ministério Público, que muitas vezes nós pedimos suporte para que a gente faça aquela parte técnica, muitas vezes alguma coisa que é de âmbito estadual, mas a gente faz igual a todo o parecer, a gente vai no local, faz a análise e encaminha a promotoria para ela poder se basear muitas vezes para fazer um TAC ou até mesmo punir a pessoa. Bom, os documentos obrigatórios na fase de licenciamento, né, nós temos aí a LP, LI e LO. Nós temos ali no finalzinho a LOR. A LOR é uma licença de regularização. Quando que isso acontece? Quando aquela pessoa tinha uma atividade passível de licenciamento ambiental e nunca o fez. Então, ele precisa pagar uma LOR. A LOR nada mais é que a soma dos três licenciamentos mais uma LI. Essas atividades são elencadas na resolução 372, e ali na 372 tem os portes e o grau poluidor. E ali, através disso aí, é calculado o valor do licenciamento. Cópias de documentos básicos para ingressar no licenciamento ambiental.
os documentos pessoal, embora seja CNPJ, precisa estar presente. Comprovante do imóvel, que é as matrículas ou aquele contrato registrado, que aí dá a certeza daquele imóvel está sendo utilizado para essa DFIM. O PPCI, certidão de zoneamento, onde que zoneia a atividade, se ela é permitida ou não ser instalada. O plano de equipamento de segurança, caso de oficinas mecânicas, né, as caixas separadoras, quando necessário, cabine de pintura, se for o caso de funilaria, né, o CNPJ. Se for MEI, não paga as taxas ambientais. Muitas vezes as pessoas confundem não pagar a taxa ambiental como não pagar o serviço do licenciamento. A prefeitura não faz o licenciamento para o empreendedor. A prefeitura analisa os documentos que o técnico do empreendedor ingressa na secretaria. Né? Os memoriais descritivos, que é o que a atividade faz, aonde faz e de que forma faz. Né? O plano de gerenciamento de resíduo, item obrigatório, que diz para onde está indo o resíduo, pra, né, se está sendo colocado em local correto. Então, o PGR é importante. E demais documentos, quando atividades, né, que são, às vezes, um pouco mais, vamos dizer, mais aprimoradas ou que precisem de equipamentos específicos, aí você pede. Caso de antenas de celular, né, é passível de licenciamento ambiental porque é uma estação radiobase. Nós temos vários, hoje, antenas na cidade. A gente precisa dos laudos radiométricos, né, para saber se aquela antena está na frequência que não está causando dano aí ao ser humano. Bom, foram no ano de 2022, foram emitidas 112 licenças. Alvará florestais, que são as licenças de poda e supressão, 254. Autorização de eventos sonoros, 831. Declarações de isenção, 55. Certidões negativas, foram 119. No ano de 2023, nós estamos com 52 licenças expedidas. Essas licenças, esses números aí, às vezes, eles podem ser maiores. Muitas vezes, quando a gente faz a busca no sistema, ele entra com a data de início. Muitas vezes, o licenciamento iniciou num período e terminou no outro. Então, algumas atividades ficam, embora terminadas no ano 2022, ficam como expedida no ano anterior. Porque a secretaria ela não tem como, por objetivo, embora pudesse, quando não completada a documentação e após notificado, poderá ser arquivado. A gente não arquiva porque sabe que muitas vezes pessoas não conseguem completar a documentação porque precisam fazer em partes, pagar em partes os técnicos que desenvolvem as atividades. Então, a gente não arquiva, a gente deixa o processo parado e aguardando. Claro que sempre notificado para que a gente não incorra no risco de ter que dar a licença sem os documentos necessários. Né? Alguns pontos que é proibido, caso de pintura, que a gente comentou, gabinete de pintura, pessoa pintando o ar livre, não pode, isso aí é proibido. Aí, isso aí é um vazamento de óleo. Muitas vezes, caixas separadoras de água e óleo que não estão funcionando, né? Ou que não possuam caixa de separação de óleo, acaba indo para o pluvial. Então, todo o licenciamento, principalmente em oficina mecânica, você faz o teste da caixa para ver se está funcionando. Aí, umas atividades de fiscalização de licenciamento, isso aí é uma de mármore, de pedras, né, que se tem no município. Ali é uma serraria, né, madeireira. Às vezes a gente. O enquadramento de serraria, embora seja uma empresa de material de construção, se ele possui uma serra circular, ele se enquadra como desdobramento. Então, se enquadra na resolução 372. Aí, um caso de supressão sem autorização. Isso foi, se não me engano, na praça da Estação Férrea, ali, na Esplanada. Mas essa é uma foto já mais. Não é tão recente. Hoje já possui outra árvore lá. Bom, o objetivo da Secretaria é atender todas as resoluções e leis aprovadas tanto em âmbito municipal, estadual ou federal. Então, a gente sabe que a legislação ambiental, ela se atualiza todos os anos, sofre mudanças. Hoje nós temos alguns decretos presidenciais que são bastante punitivos, que multas chegam a ter até o valor de 100 milhões de reais, né? Dependendo da gravidade, do momento e o que foi feito. É isso. A secretaria desempenha em praticamente todos os setores do município, todas as secretarias que se vão buscar atendimento à secretaria, a gente tenta fazer o melhor, assessoramento técnico, tanto na parte do Ministério Público, ou até mesmo ajudando colegas quando precisam de algum suporte ou de alguma informação técnica.
A palavra está à disposição dos vereadores.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentando os vereadores, cumprimentando a vereadora Márcia pela escolha, pelo convite formulado ao secretário municipal do Meio Ambiente, Marco Cogular. Eu acompanho atentamente desde o início a sua fala, começando pela causa animal, que é uma especialidade da vereadora Márcia. Falamos de doenças caninas. Lhe pergunto que estágio está a situação da leishmaniose, que foi problema sério, numa época não muito distante, lá, onde o canil principalmente era o principal, não é? Lá havia muitos cães e a contaminação e a proliferação dessa doença foi muito séria a partir do mosquito palha que transmitia a leishmaniose. Está sob controle a leishmaniose? É a primeira pergunta. O senhor também fez referência ao castramóvel. Em que circunstâncias é acionado o castramóvel? Existe uma programação, as pessoas requisitam o castramóvel para bairros, enfim, ou ele é utilizado apenas para os cães que são levados ao canil municipal? Pessoas que têm a prática de acumular cães e gatos, isto é comum, né? Principalmente pessoas idosas, em algumas circunstâncias, em residências dentro da área urbana, criam 30, 40 gatos, 20 cães, estou dando um exemplo assim, né? Isso tudo é considerado crime ambiental, o fato de ter animais, né, em grande quantidade. Outro questionamento que eu lhe faço, nós vimos ali o senhor referir-se à questão dos terrenos baldios que têm como prática o acúmulo de lixo por desleixo de seus proprietários, mas nós temos outra situação que é bem mais preocupante, que é o descarte de um lixo que não é recolhido pela empresa que tem esse compromisso com o município de carregar o lixo doméstico, de coletar o lixo doméstico através do envasamento em sacolas. Muito bem. Mas o lixo que eu me refiro, para qualquer bairro que se saia nesse momento, nós vamos encontrar em qualquer esquina o lixo que não é recolhido pela empresa urbana, que são geladeiras, são camas, são sofás, são móveis que não têm mais utilidade para as famílias, e eles colocam nas esquinas ou nas valas. A empresa urbana diz que só recolhe aquilo que está dentro de sacos plásticos. Como e de quem é a responsabilidade de recolher esse tipo de lixo, que é um transtorno para a Uruguaiana? Pergunto, a prática da criação de galinhas é proibido? Não há quintal que não se encontre uma criação de galinhas. E galos, senhor presidente, também. Né, Livelto Frutos? Galinhas e galos, lógico. Muito bem. Qual o terreiro, qual a residência que não vai se encontrar um casal de galinhas? O Erivelto, por exemplo, é um criador de galinhas. Né? E galos também. É crime ambiental, secretário? O que mais vou lhe perguntar? Bom, já temos... Né? Outra pergunta, para finalizar, secretário. Nós temos uma prática hoje, vamos aproveitar a sua oportunidade, não é todo dia que pode conversar com o secretário municipal do Meio Ambiente. Existe uma prática em algumas raças de cães, é de cortar a cauda e cortar as orelhas. Também isso é crime? A pessoa pode ser responsabilizada se ficar comprovada essa prática, que é muito comum, né? E algumas raças.
Bom.
Muito bem. Pela ordem, então, secretário, o senhor está com a palavra.
A questão da leishmaniose. Bom, isso é uma questão ligada diretamente à Secretaria de Saúde. O que vou tentar te informar, vereador, o que, que acontece? A Secretaria, ela faz atendimentos domiciliares quando solicitado. Se o veterinário nosso tem suspeita clínica que é leishmaniose, ele coleta o sangue e encaminha à vigilância sanitária. A vigilância sanitária encaminha, se não me engano, para o LACEN, encaminha para o LACEN e ali vem o resultado. Se positivo, a Secretaria de Saúde ela vai acabar fazendo os procedimentos delas, que se eu não me engano é o perímetro, para ver se existe algum foco inicial, né? Acredito que esse é o padrão. E a Secretaria acaba dando o suporte veterinário para aquele animal, para aquela pessoa que não quer se desfazer do seu pet. Embora nós saibamos que a eutanásia não é proibida nesses casos, mas hoje ela não é mais só a única recomendação. O tratamento também. Claro, usando a coleira, né, para evitar a coleira repelente e fazendo o tratamento dos sinais clínicos do animal. E se está controlada, eu, na questão de canino, eu vou lhe dizer que não. Porque se a gente tem ainda muitos animais com leishmaniose, acredito que não. Não existe estudo quantitativo, gráficos, para dizer o índice de contaminação por esse vetor em cães, nem em seres humanos. Mas eu acredito sim. A gente tem um número considerável, é uma pandemia, ainda acredito que não seja esse momento. Né? Mas também parte muito dos seus tutores e das pessoas manter os seus terrenos limpos. Porque isso, a criação desses vetores, muitas vezes, que nem a da dengue, é um critério individual. É um critério da sua residência, é um critério de você fazer o seu mínimo. Seu mínimo, não digo nem o seu máximo. O mínimo, né? Que é manter onde você mora limpo. É o mínimo, né? Então, vamos dizer, mas tem terrenos? Tem. Mas a quantidade de terrenos sujos que são habitados é maior. Isso é o que a gente vê quando a gente vai fazer os atendimentos, as denúncias que nós chega. E essa questão de terreno sujo, terreno baldio, também está ligado diretamente à pessoa. Principalmente aquele que contratou. Principalmente aquele que contratou. Por quê? A pessoa acha que contrata e tira o problema de frente dos seus olhos e empurra para frente dos olhos dos outros. Porque a empresa urbana não coleta? Não. Mas eu, minha casa tem 66 metros de fundo. Eu corto árvores, podo, corto grama em saco e me dou o trabalho de colocar uma vez por semana até que se limpe tudo. É trabalhoso? É. Mas é o mínimo. É o mínimo. Ensacada urbana leva. E muito tempo atrás, agora não sei como está, se você contratasse um frete e levasse direto, ela também recebia. Bom, o sofás está lá na 12.305. A logística é essa. Bom, não está sendo cumprido? Não. O que, que a gente pode fazer individualmente? Muitas vezes a gente pode fazer também o mínimo. Desmanchar. Tirar a espuma, colocar dentro do tecido, a madeira daqui um pouco desmanchar e usar para o início de uma lareira, de fogo, né? Porque a gente sabe que aquela madeira muitas vezes não é tratada. Ela pode ser, né, utilizada neste ponto. E também pode ser também enviado para empresas que trituram. Nós temos duas em Uruguaiana. Duas empresas. Não vou citar o nome delas aqui, porque senão vão dizer que eu estou o secretário fazendo propaganda, mas possuímos duas. Duas empresas.
Mas o senhor já viu o que é atorar uma geladeira ao meio? Para
não, mas a geladeira, vereador, a secretaria chama a Natussomos e leva sem custo nenhum. É simplesmente tu guardar na tua casa e esperar ela vem cinco vezes por ano
Da última vez que veio, foi vazio o caminhão. Não levaram. E até foi disponibilizado a empresa para aumentar a coleta. Mandou uma caminhonete para ir buscar. Era só se cadastrar. Foi vazio. Foi vazio o caminhão. Teve que saber onde que encheu. Em Itaqui, 25 mil pessoas. Então não é uma questão que a gente não faça. A gente até faz.
Falta divulgação aqui?
Não, eu acredito que a divulgação é feita. É que muitas vezes as pessoas, e eu não vou generalizar, eu vejo que a vontade de querer fazer o melhor. Porque isso é individual. E essa questão de coleta de resíduos de eletrônicos não é uma coisa nova. E não é nem da minha gestão. Isso vem acontecendo já desde a época do Schneider. Outras vezes, menos frequência, pode até ser. Né? Hoje nós temos uma empresa também aqui no Guaiana que coleta alguma desses materiais. Porque ela tem um contrato direto com a Natussomus. Portanto, isso é que essa empresa vem sem custo algum para o município. Ela vem somente, ela pede que nós façamos a divulgação de quando ela estará. E lá nós começamos durante semanas. Agora mesmo, já vou até anunciar, dia 5, embora não seja obrigação do município, mas é importante ele também fomentar isso, nós vamos ter junto com o Sistema S, novamente mais uma edição de coleta de lâmpadas fluorescentes, de lâmpadas inservíveis. Vai ser no Parcão, sem custo nenhum. Né? Então é importante que todos participem. A última vez que a gente fez essa edição foi um sucesso, graças a Deus. E isso fez com que o Sistema S se empolgasse e disponibilizasse mais uma vez esse recolhimento. Qual a questão dos lixos? Eu acho que é isso. A gente precisa avançar muito, precisa. Se o município poderia absorver todas essas coletas, pode. Mas aí tu teria que aumentar os valores de taxas. Porque você está usando... porque o 12.305 diz que o que é resíduos urbanos, das pessoas. Né? Esses resíduos que estão contemplados dentro de logística reversa, as fábricas têm que dar o destino. Até se nós temos... vai se ter um trabalho nesse sentido, né, para que nós consigamos daqui um pouco um dispositivo dentro do município que nós consigamos daqui, essa parte de triagem mais efetiva. Eu acho que é isso, não sei se respondi todas. Bom, as galinhas, galos, garnizés, vacas, cavalos, tudo é considerado criações lá ligadas à Secretaria de Vigilância Sanitária. Pode? Não. Está na lei orgânica desde 88, se não me engano. 90. Obrigado pela correção.
Uruguai não é mais a cidade da Califórnia, é a cidade dos cavalos das ruas.
Pois é. Agora, muitas vezes pode ser considerada como pet? Pode? Pode. Hoje nós temos um mercado pet enorme. Tem gente que cria cobra, lagarto, tartaruga, peixe. Né? Eu tive a oportunidade de estar em uma outra cidade, tinha uma senhora que andava com um galo em cima do ombro.
Um galo, é?
Entendeu? É considerado pet? Pode ser considerado pet. Quando é que ele pode desvincular a função pet? É quando ele está dentro de uma encerra, fazendo uma função de produção. Aí é produção. Não é pet. Né? Você ter uma galinha, duas galinhas é uma coisa. Agora, se você ter 100, 50, 10, 15, né? Claro que a secretaria, a prefeitura como um todo, não faz aquela se... Não é não deixar... Mas a gente também é uso do bom senso, muitas vezes. Né? Tem coisas que, embora esteja na lei, o bom senso tem que imperar também. Né? Nós estamos falando que nós estamos numa cidade que é rodeada em toda a sua extensão, preferias que são rurais.
Somos uma cidade rural. Obrigado, secretário Maicon. Com a palavra, o vereador Marcelo Lemos.
Bom dia, secretário. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras. Cumprimento a vereadora Márcia pela propositura da tribuna. Secretário, o senhor falou nas multas e também na atuação fiscalizatória da secretaria. Em 2022, quantas multas foram aplicadas pela sua secretaria?
Nós tivemos O número preciso não vou ter de saber te dizer. Nós tivemos algumas notificações pontuais. Nós tivemos todas essas licenças ambientais que possuem LOR, que deve estar em torno de umas 50, foram aplicadas multas.
Quantas multas o senhor aplicou por som alto?
Por som alto aplicamos 6 multas.
Não é pouco, secretário?
É pouco.
As denúncias que o senhor recebeu ao longo dos meses e tal, 6 denúncias, não é muito pouco?
O que que acontece, vereador? Muitas vezes o fiscal chega e o som está baixo. A gente sabe das práticas que as pessoas usam para poder tentar burlar fiscalizações. A gente vê, isso é notório, né? Mas que para que a gente, embora eu esteja escutando o som na outra quadra, eu não posso dizer que era dali. Isso eu estou dizendo eu, que não sou eu. Eu não sou o agente fiscalizador direto. O agente fiscalizador é o fiscal, né? O que que acontece? Muitas vezes a gente chega, liga o aparelho, espera calibrar, porque eu não posso medir dentro da caminhonete. Eu tenho que desligar a caminhonete, sair para fora e esperar o tempo de medição. Isso muitas vezes 50 metros do local. Claro, eu sei que muitas vezes o som ele propaga além disso, né? A maioria das vezes que a gente conseguiu aplicar essas multas foi quando as pessoas quiseram representar, né? Tivemos algumas áreas pontuais, a pessoa, não, eu vou representar porque eu vi, ela disponibilizou o imóvel da casa dela, ela serviu de testemunha, assinou, e aí você conseguiu. Alguns a gente conseguiu pegar sem essa condição, conseguimos. Muitas vezes a gente dá notificações, resolve, né? Em alguns casos não. Muitas vezes a gente caça a autorização por um determinado tempo. Então, é algo importante, né, de essa pergunta. Não é algo que seja tão fácil de se conseguir provar. Porque só dar o auto de infração sem ter os teus elementos que eu consiga ir até o fim do processo, não
é? Qual é a estrutura que a secretaria dispõe para essa fiscalização?
Nós pusemos um carro durante a noite, de quinta a domingo, das 8, 9 horas, dependendo se tem um evento muito grande na cidade, a gente começa antes, até as 2 da manhã. Se for um evento muito grande, que se demande de show, de pessoas que vêm de fora, a gente se estende mais durante a noite e inicia-se um pouco mais tarde.
Quantas pessoas disponíveis?
Nós temos hoje 6 fiscais para isso. Mas eles não são todos na rua ao mesmo tempo. Eles vão entre duplas ou muitas vezes vão sozinho com o motorista.
É que se nós fizermos um levantamento entre a hora extra, custo do veículo, custo da gasolina e as multas aplicadas, fizermos a razão desse cálculo, uma multa está custando 10 mil reais por mês, 10 mil reais aos cofres públicos, talvez até mais. Então, é um pouco menos eficiente, né? O serviço, o senhor não acha?
Acredito que se nós tivéssemos uma ampliação no serviço, como você está falando, você conseguiria fazer mais. Óbvio. O que acontece que eu vejo que precisa ser feito é uma regularização ou uma adaptação na lei municipal. Onde que esteja previsto ali o que foi. Porque que isso aconteceu quando começou esses problemas?
Toda a pandemia.
Não. Em 2018, quando foi tirado o licenciamento de bares e restaurantes, onde ali estava previsto se ele ia usar som ou não ia, até que horas. E aí, só que a gente sentiu isso depois da pandemia. Porque eu digo isso porque as pessoas, no período da pandemia, tudo silenciou. E aí o pessoal começou a se dar conta que nós, né, quando começou a voltar, que aquilo começou a incomodar mais do que o habitual.
Secretário, eu não vou ficar nesse bate-papo, presidente, mas aproveitar a presença do secretário. O senhor tem um mapeamento de quantos canis privados nós temos no município? Canis ou gatis?
Não, gatios? Porque esses essas atividades, elas não são reportadas dentro da Secretaria de Meio Ambiente, embora a Polícia Ambiental, o ano passado, andou fazendo fiscalização a mando do Comando Geral da Patran, né, em busca de canis que poderiam estar cometendo maus tratos. Hoje eu conheço...
Não por maus tratos.
Não, mas é que quando a Polícia Ambiental ela vai nesse sentido. Ela não vai ver se está fazendo certo, ela vai ver se está fazendo errado. Né? A Polícia Ambiental ela trabalha na parte criminal. A Secretaria de Meio Ambiente, sim, nós temos alguns, não digo canis, mas nós temos protetores que têm alguma quantidade de animais e ali aquilo fica, diminui, sobe, porque eles doam. Né? Então, eles são protetores que têm. Eu acredito que hoje isso deve estar em torno de gatis, nós devemos ter em torno de uns 15 gatis. E protetores, nós devemos ter em torno de 20 pessoas que hoje têm, abrigam animais de rua, ou que sofreram maus tratos, eles conseguiram por conta própria deles, ou através da mesa dos órgãos de segurança, Polícia Civil, Brigada Militar, retirar esses animais. Então, mais ou menos, eu acredito que isso esteja nessa esfera de... Né, porque a quantidade de animais que nós temos no município e a quantidade que solicita o recurso, teríamos um número menor se tivesse bastante quantidade de abrigos. Né.
O senhor tem uma estimativa em relação aos animais de rua, a quantidade que nós temos, aproximada?
Não. Hoje a gente nota como relato de caso. A gente vê que reduziu bastante, a gente anda na... Principalmente na área central do município, a gente quase não vê mais animais errantes. A gente vê alguns, mas se você vê, prestar atenção, são animais que já estão bem de estado físico, muitas vezes são cão comunitário, que alguém ajuda, ou dá alimento, ou é de alguém que vem trabalhar no centro e ele fica por aqui e depois retorna. Né? Nas periferias nós temos uma boa quantidade ainda de animais, mas claro que a gente vem fazendo... Né, essas castrações, respondendo até a pergunta do vereador, que tinha esquecido anterior, o castramóvel, ele é feito, a gente está organizando por bairros, né? A gente organiza por bairros, embora ele não seja móvel, por dois motivos. Ele diminui o fluxo de trabalho, hoje, né, para deslocar, desmontar todo ele, então, como a gente tem ainda uma demanda muito grande e reprimida, eu acho que melhor ele fixo e castrando mais do que ele itinerante e castrando menos. Vai chegar um momento que ele vai poder ser itinerante, no momento que a gente conseguir fazer um equilíbrio entre natalidade de animais. Né?
Senhor presidente, só para contribuir com o questionamento do vereador Marcelo, a questão da fiscalização em relação ao valor que é oferido com as multas, é que é a prevenção, é o mais importante, que no momento que a fiscalização ela é efetiva nas ruas, ela vai inibir muito essa questão do descumprimento da lei de poluição sonora, né? Porque quando existe uma poluição sonora, causa desconforto muitas vezes na comunidade. E a presença da fiscalização, ela contribui para inibir também a conscientização, né? Que as pessoas respeitem a legislação que prevê a poluição sonora. E o meu questionamento é sobre os animais equinos, muares, que são recolhidos pela Secretaria de Trânsito, que andam em via pública, soltos. Se a Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal ela faz o acompanhamento desses animais, principalmente na verificação se eles estão doentes e se eles precisam de atendimento médico veterinário, assim como medicação, e também se é acompanhado após esse recolhimento, que a gente sabe que eles ficam sob a guarda do município, num local determinado, se existe esse acompanhamento da SEMA.
Existe. Quando os animais possuem algum problema de saúde, que é identificado no momento do recolhimento, a Secretaria de Trânsito e Segurança, a gente até deixou a parte de fazer por CI, para aumentar a celeridade no processo. Se envia já direto para o WhatsApp da secretaria, ali a gente disponibiliza o veterinário para ir ver o animal. Né? Você faz o tratamento, se precisar fazer alguma prescrição médica, a gente faz. Muitas vezes a gente tem medicamentos que são doados, nós temos aí a veterinária que faz a Copa Vet, nós duas os medicamentos, e esses medicamentos acaba usando nesses animais de grande porte, principalmente que o pessoal organizador da Copa Vet, né, são estagiários da Secretaria de Meio Ambiente, então eles sabem do nosso trabalho, então acabam nos ajudando bastante nesse sentido. Né? E o acompanhamento é constante. Né? Tem o pessoal, o campeiro, que olha os animais lá, e se ele identificar que o animal ainda continua com algum problema, a gente vai lá, ele pega o animal e a gente analisa, a veterinária vai lá e olha e vê o que dá para ser feito. É isso que a gente faz.
Com a palavra, vereadora Zumancinello.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, público que nos acompanha. Primeiramente, parabenizando a vereadora Márcia, né, por esta vinda, né, do nosso secretário, né, esse requerimento, né, de tribuna para o secretário Michael explanar a respeito, né, dos trabalhos que vêm sendo realizados nessa importante secretaria. Secretário Maico, também lhe parabenizando. Sabemos que a demanda é muito grande em nosso município, que temos demandas enormes a respeito de cães abandonados, de pessoas irresponsáveis, né, porque isso aí é responsabilidade, vereadora, daquela pessoa, né, que pega aquele animalzinho, né, ali de estimação, de repente cansa do animal e larga para a rua. Mas a gente vê também a responsabilidade do senhor prefeito, desde que assumiu, né? Nós sabemos que o prefeito Rony, vereador e presidente Juca, é apaixonado por animais. E isso é muito importante. Hoje, o que a gente não vê em Uruguaiana e que eu consigo ver em alguns municípios que eu viajo, né? Porque com a UFRA a gente tem viajado bastante, a gente vê animais na rua. A gente vê moradores de rua na rua. E em Uruguaiana, é raro a gente ver isso. Se vê, é um caso isolado que outro. Né? Por quê? Porque esse município trabalha com responsabilidade. Temos problemas? Temos. Sabemos que o canil ainda não comporta todos esses animais de rua e que ficam nas baias 3, 4, não sei quantos. Temos, sim. Mas é uma responsabilidade social, né, que nós precisamos ter, né, esta consciência, essa educação, né, quem sabe lá com as nossas criancinhas nas escolas, né, a gente termos um futuro melhor para os nossos animais. Mas deixo aqui os meus parabéns para essa secretaria que trabalha com esmero, às vezes nem com tantos recursos, né? Nós tivemos o Castramóveis, vereadora Márcia, agora há poucos, um ano, dois anos, né?
Praticamente dois anos.
Dois anos, né? Então, já está aí trabalhando e vamos contribuir. Comunidade, vamos fazer a nossa parte. Vereadores, vamos fazer a nossa parte. Muitas vezes, a gente vai para um programa de rádio, para a rede social, e nós só reclamamos e só cobramos. E cadê a nossa parte? Vamos todos nos unir e fazer a nossa parte. Muito obrigado pelos seus relevantes trabalhos pelo município de Uruguaiana.
Obrigado.
Bom dia a todos. Cumprimentamos o plenário, colegas vereadores, a quem nos acompanha através da transmissão da rede social, secretário Maicon, agradecemos a sua presença. Vereadora Márcia, uma excelente convite para participar da tribuna. Temos certeza, secretário Maicon, que podemos trabalhar em conjunto, Poder Legislativo e Poder Executivo, na busca que as pessoas entendam e compartilhem que a conscientização é o caminho para nós encontrarmos, buscarmos diminuir a situação que se encontra em alguns bairros da nossa cidade. Vereador Marcelo, em alguns dias atrás, tem tocado e trabalhado muito, inclusive ontem, na parte da, quando fizemos o lançamento aqui da Frente Parlamentar para Desenvolvimento, na questão da especulação imobiliária, alguns imóveis, né, vereador Marcelo, que causam, que hoje estão abandonados e causam, principalmente, novos lixões em nossa cidade. Mas também, secretário Maico, eu acho que a gente deve trabalhar e se colocar à disposição essa casa, Poder Legislativo, para que nós venhamos divulgar as ações. Porque é inadmissível chegar um caminhão na cidade para recolher esse tipo de material e ele voltar vazio de Uruguaiana. Então, a Câmara dos Vereadores se coloca à disposição, pedimos ao Executivo também que leve às escolas, quem sabe na parte de uma divulgação, não somente na rede social, mas através de um folder, através de um trabalho nos meios de comunicação e a imprensa, para que nós vemos, no próximo mês, o caminhão saia lotado daqui, vereadora Márcia. Também destacamos a participação do secretário Maico, mas num trabalho que iniciou lá um tempo atrás, um período com a secretária
Márcia Fumagalli, com o sonho de nós termos um canil em Uruguaiana, que é uma realidade hoje, totalmente diferente daquele que a gente nem quer ter lembrança do que era o antigo canil, que nos causa uma triste lembrança, mas temos notícias boas, né, secretário Maicon? Um canil hoje adequado, sabemos que ainda não é o suficiente, porque pela irresponsabilidade do ser humano, que pega um animal e trata de uma maneira que a gente também não quer comentar aqui, porque nós dá um desgosto, secretária Maicon. E a Márcia hoje está como vereadora, tem lutado por essa causa, e tenho a certeza, secretário Maicon, que a Câmara dos Vereadores agradece a tua participação, importantes colocações, e se coloquemos à disposição para que nós vamos divulgar ações futuras da Secretaria, que é importante para isso, tá bom? Obrigado a todos, encerramos a sessão para fazer registro com o nosso convidado. Com a palavra, o vereador Paulo Kleinubing.
Bom dia, nosso presidente da Câmara de Vereadores, nossa mesa, demais vereadores e pessoal aqui presente. Decidimos prestar uma homenagem simples, mas importante. Às vezes é mais fácil a gente falar dos erros, dos defeitos, né, do que proclamar as coisas boas que acontecem. Então, o nosso Sindicato Rural de Uruguaiana realizou a 21ª Expo Outono de Uruguaiana e a 35ª Fenovinos ainda esse mês. Os dados são importantes e relevantes. Foram em torno de 10 mil pessoas que visitaram o Parque da Pastoril. Escolas levaram, em média, 500 crianças para visitar a feira e os animais. Em torno de 7 mil pessoas visitaram o parque só na quinta, da quinta até domingo. São 620 animais ovinos, 112 equinos. E as vendas foram estimadas em mais de 2 milhões. Então, nós achamos isso importante para a nossa cidade, até porque essa feira ficou 10 anos sem ser realizada. Queríamos entregar uma moção de louvor ao Sindicato Rural, através do seu presidente Roberto Fagundes, o Robertito, e do diretor do Sindicato Rural, João Paulo Schneider, o Caju, que, inclusive, inovou com o programa Vamos ao Campo, que consiste de visitas guiadas de crianças e adolescentes aos diferentes espaços da feira. Após 10 anos, a Fenovinos retornou a ser realizada em Uruguaiana, trazendo novos recordes de exposições, mais de 620 animais. Também gostaríamos de estender essa homenagem aos senhores Ronaldo Carpes da Costa e João Antônio Tramonte Fittipaldi, pela atuação como responsáveis técnicos de julgamento e admissão de ovinos durante a 35ª Fenovinos e 21ª Expo Outono. Gostaria de pedir autorização, meu presidente, para que o Robertito pudesse fazer uso da palavra e explanar mais sobre a importância desse evento.
Convidamos o presidente da Associação do Sindicato Rural de Uruguaiana, senhor Robertito, a fazer uso da palavra.
Bom dia a todos. Quero aqui agradecer, primeiro, cumprimentar o presidente da Câmara, Juca, cumprimentando o presidente, cumprimento os demais vereadores. Queria agradecer essa menção que o doutor Paulo Kleinubing está nos fazendo, a nós, para o Sindicato Rural, que depois de todos esses anos, vários anos, vamos dizer assim, sem expofeira, nós conseguimos realizar uma expofeira grande. O pessoal, alguns acreditaram, ela estava meio desacreditada por outros, mas considero que nós conseguimos cumprir as nossas metas, né, junto com o pessoal da Fenovinos, e representando a Fenovinos, o Ronaldo Costa está aqui. Quero agradecer toda a ajuda que ele nos deu, que não foi uma mão só. Agradecer a equipe do sindicato, que foi incansável para nós conseguirmos o que foi realizado. Nossa feira realmente superou as expectativas. Nós levamos as crianças ao campo. Esse foi um dos objetivos, uma ideia nossa, junto com o Caju e Unipampa. Nós fizemos vários fóruns, fórum da agricultura, fórum da educação, fórum da ovinocultura, noite da pecuária. E isso também levou muito público, que nesses dados, Paulo, não está incluído esses públicos aí, porque só no Teatro Municipal tinha em torno de 500 pessoas. E no parque também diariamente circulou bastante. Tivemos um recorde de registro de ovinos, em torno de 625 ovinos. Batemos o recorde, não estou fazendo comparação com outro município, mas a última Fenovinos foi em Alegrete e não chegou a esse número. Superamos em mais de 100 animais de ovinos. Nos bovinos também batemos o recorde, mais de 400. Eu não tenho os números redondos nem na minha memória. Mais de 100 equinos. E conseguimos levar uma tradição, que é a tradição da festa campeira, da gineteada, da paleteada, onde o público foi muito atuante, participativo. E eu acho que nesses 5 dias aí, girou no parque mais de 8 mil pessoas. Fora as informações que eu tive do comércio, tanto nos free shoppings, uma venda muito boa. Alguns comércios de Uruguaiana vieram falar comigo, alguns comerciantes de Uruguaiana vieram falar comigo, que teve uma circulação de pessoas dentro do comércio local, hotelaria cheia, faltou lugar. Teve um jurado aí que perdeu a vaga dele porque ele trocou o dia e não teve onde pousar. Pousou na casa de um produtor. Também a parte genética, isso é indiscutível. Uruguaiana tem um berço genético muito bom, excelente. Em qualquer das três categorias, eu me refiro a ovinos, bovinos e equinos. É um berço indiscutível. Né? E são anos de genética que tem aqui. Então, esse é um breve relato que eu tenho para passar para vocês. Nós, do sindicato, toda a nossa diretoria está satisfeita com isso. Nós tivemos vendas comerciais, não sei dos expositores, mas também teve um recorde de expositores de comércio, não estou falando de expositores de animais, que nós não temos esse número, mas teve vendas locais no momento ali, que nos foi passado, muitos negócios fechados ou em tratativas, mas nos remates, a parte comercial dos remates também se faturou um bom volume aí, em torno de mais de 2 milhões de reais. Isso em 4, 5 dias. Então, isso aí é uma renda que gera aqui em Uruguaiana, que vai gerar tudo isso aí nesse nosso município, que muito precisa. E nós reconhecemos a importância que os produtores têm dentro do município de Uruguaiana. Muito obrigado.
Interrompemos a sessão para fazer o registro e a entrega dos certificados. Ronaldo, você está convidado também a fazer o registro. Nosso secretário Maico também. Retomamos a sessão, passamos à ordem do dia. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia, requerimento número 361, protocolo 937 de 2023. Vereador Egídio Carvalho solicita ao DENIT que gestione o governo federal recapeamento da BR-472, entre os municípios de Uruguaiana e Itaqui, e que seja providenciada uma eficiente sinalização no referido trecho. Requerimento 362 e 363, protocolo 938 e 939 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo remoção de entulhos localizado na Rua 13 de Maio, em frente ao número 3110 e 3168. Requerimento 364, protocolo 950 de 2023. Vereador Clemente solicita envio de convite ao senhor Jonathan dos Santos Silveira, diretor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, Campus Uruguaiana, para participar de uma reunião extraordinária na Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, no dia 2 de junho de 2023. Requerimento 365, protocolo 941 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo reposição de lâmpadas nas ruas Adir Márcia, em frente ao número 463, e Romagueira Correia, em frente ao número 1227, esquina com a rua Alceu Famosi. Requerimento 366, protocolo 951 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo informações sobre a regulamentação da Lei 5.230 de 2021, que criou a Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal de Uruguaiana. Requerimento 367, protocolo 952 de 2023. Vereador Cristiano Bonapassi solicita ao Executivo patrulhamento e encascalhamento na rua Dr. Fábio de Barros, no bairro Santo Inácio. Requerimento 368, protocolo 956 de 2023. Vereador Padovan solicita a Gergues para que seja reconhecida a obrigação por parte da empresa RG Sul para que cumpra o disposto no artigo 1º da Lei 5.116 de 2020.
Senhor presidente, peço a palavra.
Que estabelece condições para que a concessionária e permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, prestadora do serviço nesse município, ao realizarem a remoção dos suportes das luminárias na manutenção dos postes e redes de distribuição de energia elétrica, que deverá recolocá-lo.
Com a palavra o vereador Padovan para comentar o requerimento.
Senhor presidente, bom dia. Bom dia aos nobres colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste aqui presente, público em casa, que nos acompanha pela transmissão aqui da Câmara Municipal de Uruguaiana. Eu gostaria de comentar a respeito desse requerimento que tem como a Lei 5.116 de 2020, o artigo 1º, que diz assim: a concessionária e permissionária de distribuição de energia elétrica, quando realizar a retirada dos suportes de luminárias para a manutenção da rede elétrica, deverá, no mesmo procedimento, realizar a recolocação dos mesmos. O artigo 2º, as despesas provenientes da recolocação dos suportes das luminárias deverá ser descontadas diretamente das taxas de contribuição de iluminação pública. Enfim, nós temos um parecer de 13 páginas de 2020 da AGEGS, argumentando que esse trabalho realizado pela RGE, quando tem que ser feita a recolocação de um outro poste, mudar o poste, que não é de competência dela, mas não é o que diz a Lei 5.116/2020, o artigo 1º, que diz que a concessionária, ela é responsável, além da troca que ela vai fazer do poste, mas de recolocar novamente a luminária devidamente como estava. Só que não é isso que está acontecendo nesses últimos tempos. A gente vê que a concessionária faz a reposição de outros postes, porém larga para o município, né, a recolocação de lâmpadas e suportes. E nós temos vários pontos hoje na nossa cidade que estão sem suporte, sem lâmpada, que outrora já tinha. Mas então, nós temos uma lei e temos aqui o artigo 1º e o artigo 2º que dispõe e faz com que essa lei seja cumprida e a concessionária seja responsabilizada pela recolocação novamente desse suporte, dessa lâmpada. Muito bem, nós estamos então protocolando, eu gostaria apenas de fazer esse registro aqui na casa, mas também o nosso gabinete está entrando com uma ação no Ministério Público pedindo providências da RGE em relação aos suportes e às lâmpadas no nosso município que sejam recolocados novamente. Muito obrigado, senhor presidente.
Requerimento 369, protocolo 957 de 2023. Vereador Padovan, solicita ao Executivo providências com relação à iluminação na rua 14 de julho, em frente ao número 1685, no bairro Cidade Nova Esperança, seria isso? Tá, mas então que está errado. Então, bairro Nova Esperança, não cidade, né? Tá, ok, obrigado.
Na cidade de Uruguaiana. Consulta aos senhores vereadores se há requerimento verbal.
Presidente,
requerimento com a palavra verbal. O vereador Marcelo Lemos para o requerimento verbal.
Requerimento verbal, bancada do PDT, encaminhado à mesa diretora da Câmara. Solicita providências quanto aos requerimentos com pedidos de informações não respondidos. O vereador Marcelo Lemos vem respeitosamente, nos termos do artigo 146 do regimento interno desta Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, a mesa diretora determine aos setores competentes para que sejam tomadas as devidas providências quanto aos requerimentos de informações de autoria deste e dos demais vereadores, aprovados pelo plenário desta Casa Legislativa e encaminhados ao Poder Executivo e que não foram respondidos oficialmente. Destacamos que a administração tem obrigação de responder os pedidos de informações requeridas com base no artigo 96 da Lei Orgânica, inciso 14, prestar à Câmara Municipal, dentro de 15 dias, as informações solicitadas sobre fatos relacionados ao Poder Executivo e sobre matéria legislativa em tramitação na Câmara ou sujeita à fiscalização do Poder Legislativo. Entretanto, passaram-se o prazo de respostas aos requerimentos. Em alguns casos, estamos aguardando há mais de um ano, o que impede o trabalho de fiscalização deste vereador e, por consequência, do próprio Poder Legislativo Municipal. O acesso à informação é direito subjetivo assegurado constitucionalmente a qualquer cidadão. Com maior razão, deve ser observado quando o pedido é formulado pelo Poder Legislativo Municipal. Assim, a demora e ou emissão em responder requerimentos aprovados pela Câmara transforma o parlamentar em cidadão de segunda categoria, além de demonstrar menos cabo do prefeito pelos membros deste Legislativo. Esta omissão reiterada e intencional do prefeito municipal em responder a pedidos de informações encaminhados pelo Poder Legislativo Municipal viola os princípios da legalidade, moralidade e publicidade, podendo configurar ato de improbidade administrativa, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça deste Estado em reiteradas oportunidades. Seguem as jurisprudências. O Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores, estabelece seu artigo 4º que são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Inciso 3, desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pedidos de informações da Câmara quando feitos a tempo e de forma regular. Segue em anexo o relatório dos requerimentos de informações não respondidas de autoria deste vereador. Registramos que, junto ao sistema da Casa, pode-se verificar requerimentos de outros vereadores igualmente ignorados. 2022, requerimento de informações sobre o serviço de tratamento fora domicílio. 2022, requer informações sobre o brete do Tapitocai. 2023, requer informações sobre o quadro de professores do município. Requerimento 59/2023, requer informações sobre o cronograma de obras de pavimentação. Requerimento 82/2023, requer informações sobre a elaboração do plano de mobilidade urbana e sobre o edital de licitação do serviço de transporte coletivo. Requerimento 95/2023, requer informação sobre a casa de acolhimento de adultos. Requerimento 123/2023, requer informações sobre a execução do orçamento participativo. Requerimento 151, 2023, solicita informações de quantos sepultamentos foram realizados no ano de 2022 na Capela Municipal através do benefício eventual de auxílio funeral. Requerimento 180/2023. Requerimento de informações sobre o tratamento fora domicílio prestado pela Secretaria Municipal de Uruguaiana. Esse requerimento foi repetido, foi feito novamente. Requerimento 195/2023. Requer informações sobre o canil municipal de Uruguaiana. Requerimento 200/2023. Requer informações sobre a carreta da saúde, unidade móvel. Requerimento 223/2023. Requer informações sobre o Conselho Municipal do Idoso. Requerimento 248/2023. Requer informações sobre a distribuição de fraldas descartáveis no município de Uruguaiana. Requerimento 254/2023. Requer informações sobre o funcionamento da Lei número 5.319/2021, que dispõe sobre a criação do programa Imposto Ecológico. Requerimento 262/2023. Requer informações sobre o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico. Requerimento 270/2023. Requer informações sobre a Escola Municipal Dom Fernando Tarragó. Requerimento 285/2023. Requer informações sobre o Fundo Municipal do Idoso. Também foi feito novamente esse requerimento. Requerimento 305/2023. Reitera o requerimento verbal número 28, que solicita informações sobre as obras do Estádio Ferrocarril. Requerimento 312. Requer o demonstrativo completo do relatório resumido da execução orçamentária referente ao ano 2022. Requerimento...
Quer água, hein?
Não, obrigado. Requerimento verbal, número 13/2023. Requer informações sobre o maquinário para limpezas de açudes do interior do município. Requerimento 14/2023. Requer informações e a cópia integral do processo administrativo de sindicância instaurado pela administração municipal que apurou a causa do incidente ocorrido no vagão energizado na estação férrea. Requerimento 326. Requer informações sobre o Fundo Municipal de Custeio de Serviços de Coleta, Remoção, Transporte e Destinação de Resíduos. E requerimento 327/2023, que requer o relatório com informações das escolas da rede municipal, que também é um requerimento repetido. Cabe salientar que a omissão, nesse caso, por parte da Casa Legislativa, também é improbidade, caracteriza-se por improbidade administrativa. Sem mais, esse é o nosso requerimento verbal. Obrigado, senhor presidente.
Com o presidente do Poder Legislativo, só gostaria de verificar, vereador Maciel, são requerimentos 2022 e 23. Nenhum 2021? Tá bom, obrigado.
Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicação número 90, protocolo 954 de 2023. Vereador Padovan indica ao Executivo estudos para possibilidade de extensão de linha de ônibus até o aeroporto. Indicação 91, protocolo 955 de 2023. Vereador Padovan indica ao Executivo instalação de rede elétrica na rua 14 de julho, em frente ao número 1687, no bairro Nova Esperança.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moção número 220, protocolo 943 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor ao Centro de Treinamento Nova Esperança de Uruguaiana pelas conquistas nas categorias sub-17 e juvenil no torneio início de futebol de Uruguaiana. Moção 221, protocolo 940 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, congratulações e louvor pelos 75 anos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Maia. Moção número 222, protocolo 953 de 2023. Vereador Carlos Delgado, votos de pesar à família do senhor Oswaldo Jorge.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Todas as bancadas somam-se a moções.
Todas as bancadas.
Queremos destacar também a presença do nosso amigo e colaborador da nossa cidade através de um jornalismo sério que informa os fatos importantes da nossa cidade, o senhor Nilson, agradecemos também pelo destaque no jornal da Frente Parlamentar, que soma-se e também agradece a participação, Nilson, pelo destaque hoje na capa do jornal da Frente Parlamentar. Convites.
Convite 66, protocolo 934 de 2023. Consulado da República Argentina em Uruguaiana convida para comemoração de 213 anos, o aniversário da Revolução de Maio de 1810, quinta-feira, 25/5, às 18h30, no consulado.
Leitura das matérias do expediente.
Justificativa de ausência parlamentar, número 30, protocolo 944 de 2023. Vereador Carlos Delgado encaminha justificativa de ausência parlamentar nas reuniões do dia 15 e 16 de 5.
Correspondências recebidas de diversos.
E-mail número 24, protocolo 935 de 2023. Governo do Estado acusa o recebimento do ofício 480 de 2023 sobre a constituição da Frente Parlamentar dos Vereadores do PMS e BMS e oposição à restauração do IP.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício 62, protocolo 945 de 2023. Executivo encaminha ofício 122, com a comunicação interna número 196, em resposta ao requerimento 210/23 do vereador Marcelo Lemos. Ofício 63, protocolo 946 de 2023. Executivo encaminha ofício 121, com a comunicação interna número 077, em resposta aos requerimentos 246, 244, 247 do vereador Marcelo Lemos, 255, 33, 34 do vereador Bispo Padovan, 228 da vereadora Zumancinello e 229 do vereador Cristiano Bonaface. Ofício 64, protocolo 947 de 2023. Executivo encaminha o ofício número 120, com a comunicação interna 078, em resposta aos requerimentos 4041, 242, 233 e 243 do vereador Bispo Padovan, 43, 239, 240 da vereadora Márcia Fumagalli, e 235 do vereador Paulo Clenobing. Ofício número 65, protocolo 948 de 2023. Executivo encaminha ofício 119, com a comunicação interna e número 080, em resposta aos requerimentos 263 e 269 do vereador Marcelo Lemos, 47, 50, 256, 268 do vereador Bispo Padovan, 259 da vereadora Zumancinello e 257, 259, 264 e 267 da vereadora Márcia Fumagalli. Ofício número 66, protocolo 949 de 2023. Executivo encaminha ofício 123, com uma comunicação interna, número 195, em resposta aos requerimentos 200/23 do vereador Marcelo Lemos.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios 516 a 626 de 2023.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios 387 a 399 de 2023 e autógrafos 37 a 42.
Passamos ao período das comunicações. Transmitivo aos colegas vereadores um convite para a inauguração das câmeras de segurança e botões antipânicos. A Prefeitura de Uruguaiana, através do prefeito Rony Melo e da Secretaria de Educação Maria Helena Bairros e de seu adjunto Fernando Balaca, convida para o ato de apresentação dos equipamentos que vão garantir maior segurança às escolas do município. O dia 25/5, na Escola de Ensino Fundamental Marília Sanchotene Felice, a partir das 16h30. Também destacamos...
Foi cancelado
o evento.
Foi cancelado.
Tá. Também convidamos os colegas vereadores, é importante participação na sessão solene desta noite, a partir das 19h. Importante a presença do Poder Legislativo. Também destacamos a Frente Parlamentar para o Desenvolvimento. Destacamos a participação de todos os colegas vereadores, incentivaram, que participaram da elaboração da nossa frente de trabalho, e também a participação da nossa comunidade, que foi muito importante. Destacamos a participação maciça das entidades da nossa cidade e também o apoio incansável dos servidores dessa casa para com que esse frente parlamentar acontecesse. Tivemos o nosso plenário lotado. Não havendo mais quem queira fazer o uso da palavra, declaramos encerrada a 31ª reunião ordinária deste ano de 2023. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.